A ONU calcula que 350 milhões de pessoas sofrem de diabetes no mundo inteiro. Nós vamos conversar hoje com o Frederico Cunha, cuja filha tem diabetes 1. Frederico, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio ONU. Sua filha tem diabetes 1, é o tipo mais grave da doença. Eu queria que você contasse para a gente quais são os cuidados diários que ela necessita.
Uma pessoa quando tem diabetes tipo 1 precisa de insulina para viver. Portanto, sem insulina, aliás, hoje, como sabe, é o Dia Mundial da Diabetes, e foi um cientista canadiano que inventou a insulina e, por causa disso, é que a minha filha consegue ter uma vida normal hoje em dia. A maior parte das pessoas que têm diabetes tipo 1 levam injeções de insulina diárias. Cada vez que uma pessoa precisa de comer, portanto, a maior parte dos alimentos tem hidratos de carbono e cada vez que uma pessoa come tem que levar uma injeção de insulina. No caso da minha filha, ela tem uma bomba de insulina que é muito mais fácil do que a injeção, como é óbvio, e portanto a bomba, nós pomos uma bomba nova de 3 em 3 dias. Há dois tipos de bombas. Há uma bomba que tem um tubo, que é a mais comum. A bomba nunca muda. Uma pessoa muda é o sítio onde põe, onde insere o tubinho na pele, que se faz 3 em 3 dias. E depois há umas bombas mais modernas que são diferentes, que a bomba muda-se 3 em 3 dias e a bomba está mesmo colada, portanto, à pele dela. Portanto, nós mudamos a bomba 3 em 3 dias, a bomba está-lhe sempre a dar insulina durante o dia todo, mas quando ela come qualquer coisa que tenha hidratos de carbono, nós temos que programar a bomba, portanto, a bomba tem um dispositivo que parece um telefone e é com isso que nós controlamos a bomba. Hoje de manhã, quando ela tomou o pequeno almoço, ela comeu 33 gramas de hidratos de carbono, então nós pusemos o número 33 na bomba e a bomba faz as contas e dá-lhe a insulina que necessita para o pequeno almoço. Portanto, ela pode comer o que quiser a qualquer altura. A única coisa é que uma pessoa tem que lhe dar a insulina necessária para os tais hidratos de carbono. E como quase toda a comida tem hidratos de carbono, não é assim uma coisa muito fácil. E como ela tem só 6 anos e foi diagnosticada aos 12 meses, nós ainda pesamos tudo o que ela come, nós pesamos. Nós temos várias balanças, temos uma que levamos connosco quando vamos para um restaurante, temos várias balanças aqui em casa e, portanto, se ela for comer qualquer coisa, nós pesamos aquilo que ela vai comer, fazemos as contas e depois, dependendo do número de hidratos de carbono, então pomos esse número na bomba e a bomba dá-lhe a insulina que necessita para ela estar bem.
Agora, Frederico, bom, além do cuidado com a alimentação especial, com a insulina, para que os nossos ouvintes todos eles possam ter uma ideia, ela pode praticar esporte, ela pode brincar como qualquer outra criança ou existe algum cuidado especial nesse sentido?
É a mesma coisa que a comida. Ela pode fazer aquilo que toda a gente faz, só que temos de ter vários cuidados. Temos que ver como é que está a glicemia, o número do açúcar no sangue. Portanto, além da bomba, ela também tem um dispositivo que é um sensor que ela põe no braço, que tem um transmissor e depois nós temos outro aparelho que nos diz como é que está o nível do açúcar no sangue. E então, por exemplo, quando ela joga futebol, nós estamos sempre a ver como é que está esse nível, porque o desporto e o exercício normalmente faz com que o nível do açúcar baixe. E quando começa a descer, nós temos que lhe dar hidratos de carbono, portanto nós temos uns rubeçadozinhos, aquilo é só praticamente açúcar puro, e então quando ela começa a descer, nós vemos como é que está o açúcar, damos uma picada, vê como é que está o açúcar, estiver baixo, então damos-lhe os hidratos de carbono para o nível subir. Portanto, ela pode fazer tudo, ela joga futebol, ela praticou ginástica, faz várias coisas, mas temos que estar sempre a ver como é que está o nível, porque se nós não tivéssemos a ver o nível e se ela continuasse a baixar e a fazer exercício, ela depois podia desmaiar. Quer dizer, há miúdos que até podem morrer se o nível ficar muito baixo e não for tratado. É uma doença muito séria e uma pessoa tem que estar sempre muito vigilante.
Agora, Frederico, bom, é basicamente um cuidado 24 horas por dia, 7 dias por semana. O governo, ele tem algum serviço especial de ajuda para famílias como a sua? Quer dizer, que tem que ter uma atenção especial, que tem filhos com diabetes, ou pais, ou mães, nesse sentido?
Nós fazemos parte de um programa que pode vir uma enfermeira tomar conta dela se nós quisermos ir sair. Neste caso, nós não gostamos muito disso, portanto, temos uma amiga nossa que faz isso de vez em quando, que toma conta dela para nós podemos sair. Há também programas de apoio financeiro em termos de medicamentos, mas é realmente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aliás, uma grande parte dos pais têm filhos com diabetes tipo tipo 1 normalmente levantam-se às 2 ou 3 da manhã para ver como é que está o nível do açúcar do sangue. Eu faço isso todas as noites. Como ela tem aquele sensor, nós temos o aparelho. Eu tenho o aparelho debaixo da minha almofada e consigo ver a qualquer altura. Eu ponho o despertador para as 3 da manhã e às vezes nem preciso de ir ver porque aquele aparelho diz-me qual é o número e se está a baixar ou se está a subir ou se está estável. Portanto, há vezes que não tenho que ir ver. Outras vezes, aquele aparelho diz-me, por exemplo, que o nível do açúcar está a baixar muito depressa e eu tenho que ir ver. Eu posso lhe dar comida enquanto ela dorme, ela nem acorda. Se o açúcar estiver baixo, uma pessoa tem que lhe dar hidratos de carbono, depois de 15 minutos para ver se continua a subir. Há vezes que uma pessoa tem que levante-me 3, 4, 5 vezes por noite para ver como é que ela está e para lhe dar mais hidratos de carbono ou para lhe dar insulina no caso do açúcar esteja elevado. Quando está muito baixo é mais perigoso, mas também uma pessoa não quer que esteja muito elevado.
Agora, Frederico, qual é a sua maior esperança nesse sentido, em termos de pesquisas, de uma possível cura para a diabetes?
Pois, a cura é o que toda a gente quer, só que ainda não estamos lá, não é? Há uma organização que é a nível mundial, que é a JDRF. Nós participamos, tem umas caminhadas em todo o mundo. Nós participamos aqui nos Estados Unidos. Tenho família no Canadá que também participa na caminhada no Canadá. Tenho um amigo que estava em Portugal, que organizava uma caminhada em Portugal, em Lisboa. Ele agora está em Moçambique e está a organizar a caminhada em Moçambique. Portanto, a mãe dele está em Portugal, organizou a caminhada. Temos 4 caminhadas pelo mundo inteiro para angariar fundos para a cura e também para divulgar. Até a minha filha ter sido diagnosticada, eu não fazia ideia nenhuma do que era a diabetes, tipo 1 ou tipo 2, não fazia a mínima ideia. Portanto, o nosso objetivo é fazer a divulgação. Nós temos um site que é teamalice.com, E-L-I-S-E.com. Estamos sempre a tentar fazer a divulgação. Por exemplo, hoje de manhã na escola da minha filha, eles têm um programa de manhã, um programa de televisão interno lá na escola, e ela contou a história dela e falou sobre o Dia Mundial da Diabetes hoje de manhã na escola.
Então é importante realmente uma campanha de esclarecimento para que as pessoas saibam como lidar com a doença, não é?
Exato. Muitas pessoas pensam que uma pessoa se tem diabetes tipo 1 não pode comer doces. A minha mulher diz sempre que só há 2 coisas que ela não pode comer. Veneno e biscoitos com veneno. De resto, ela pode comer tudo.
Bom, isso daí é uma boa notícia, né? Quer dizer, você pode comer e só cuidar da manutenção mesmo dos cuidados médicos, correto?
Exato. Ela pode comer tudo o que quer, mas o nosso pâncreas, como funciona normalmente, o meu e o seu, o pâncreas trata tudo automaticamente e uma pessoa está sempre bem. O dela, a diabetes é uma doença muito, muito... Uma pessoa pode fazer a mesma coisa. Eu posso lhe dar a mesma coisa ao pequeno almoço todos os dias e dar-lhe a mesma insulina, tudo, a mesma coisa e ter resultados completamente diferentes de um dia para o outro. Uma pessoa pode fazer a mesma coisa, mas pode ter resultados diferentes, o que faz com que seja uma doença muito difícil para os miúdos e para os pais que têm que lidar com isso.
Frederico Cunha, muito obrigado pela sua entrevista à Rádio ONU. Foi um prazer tê-lo aqui. Boa sorte.
Muito obrigado.